Um abraço a todos que nos acompanham no nosso canal do YouTube e também na programação da Rádio Frei Galvão FM. Sou Guilherme Costa e no Café com Entrevista especial desta quinta-feira, dia 20 de novembro de 2025, Dia da Consciência Negra, recebemos Dom Zanoni, bispo referencial da Pastoral Afro-Brasileira. A gente vai conversar com ele sobre tudo que engloba esse ministério, tudo que engloba essa pastoral, e é claro que você é nosso convidado a nos acompanhar pelo YouTube, nos acompanhar pelas nossas plataformas digitais. Primeiro, eu vou começar saudando Dom Zanoni. Dom Zanoni, a sua bênção, seja sempre bem-vindo à Rádio Frei Galvão. Vamos conversar um pouquinho sobre essa pastoral tão importante para o nosso país. Um abraço, paz e bem.
Paz e bem, Guilherme, seu nome na sua pessoa, saudar a cada um que acompanha, que participa, que constrói esta rádio do Frei Galvão, né? Rádio Frei Galvão, em Guaratinguetá, falando para o mundo todo, e para o Brasil e aqui para a Bahia.
Dom Zanoni, antes de qualquer pergunta mais aprofundada, se assim podemos dizer, eu queria começar o nosso bate-papo, que o senhor nos explicasse como que essa pastoral surgiu e qual a importância social dela para o nosso país como um todo.
A pastoral afro-brasileira, compreendendo, é uma ação evangelizadora. Vem do pastor, que é Jesus, que passou a vida fazendo bem, que cuidou e veio para que todos, não alguns, tivessem vida e vida plena. Embora seja a igreja do Corpus Christi, essa intenção de pastoral afro vem depois do Concílio Vaticano II, a partir da campanha da fraternidade de 88, do surgimento das lutas em defesa da identidade contra o racismo, luta de resgate da dignidade do negro. Mas compreendendo a pastoral como a evangelização do sentido profundo, que é de anunciar Jesus, o seu evangelho, o seu rei, a maioria absoluta dos brasileiros. Mais de 54% se declara afrodescendente, e a igreja tem essa missão: evangelizar. Evangelizar tendo presente as dores, as alegrias, a concretude do povo, que o documento de Aparecida diz que tem atravessada, né, esses séculos de exclusão, perseguição, exploração. Nós enfrentamos 300 anos da escravidão, esse crime de lesa humanidade, que ainda hoje não foi suficientemente reparado. Isso, as consequências dessa realidade se manifesta na desigualdade, na maioria do povo negro em situação de pobreza em relação aos outros, o um aumento assustador do assassinato, do extermínio da nossa juventude negra, e que podemos falar que é um verdadeiro holocausto em cada cidade, nas periferias, em todo o país. Este é um crime presente. E aí a gente percebe, nós precisamos, como igreja, como cristão, ser sinal de um novo mundo de paz e justiça, e passa necessariamente pelo resgate do povo negro, da juventude negra, da nossa nação brasileira.
Dom Zanoni, uma deixa que o senhor nos deu nessa sua primeira resposta que eu gostaria de destrinchar é o seguinte: o senhor falou muito da igreja como ato evangelizador, né? A questão da pastoral afro-brasileira ser uma ferramenta evangelizadora dentro da igreja. Hoje, qual é o retrato da juventude negra para vocês? Vocês que estão num trabalho diário, num trabalho ininterrupto, num trabalho social, como é que o senhor enxerga esta essa parcela tão grande da nossa sociedade, uma vez que mais da metade, como o senhor bem disse, se declara afrodescendente. E quais são os trabalhos que hoje vocês desenvolvem com eles?
E nós vivemos aqui da Bahia, da região de Feira de Santana, onde a porcentagem de afrodescendente é muito maior. Temos regiões, são 90 a 93, 94, é bastante grandiosa. E, sem dúvida nenhuma, para enfrentar essa realidade, para compreender esta gestação de um mundo de paz, passa necessariamente por ações afirmativas que restaura, que recupera, que investa, de fato, na educação integral do nosso povo, com promoção da vida humana. Por isso que nós compreendemos, e a Igreja tem nos ensinado, que a promoção humana, a luta pela justiça contra o racismo faz parte integrantemente da ação evangelizadora. Não é um apêndice, não é algo isolado, mas evangelizar é assumir a vida, que o homem todo seja salvo, né? E aquilo que não é assumido, já diziam os padres da Igreja, Irineu de Lyon, não será redimido. Aquilo que não é tomado, não é como diz os padres da Igreja e tantos, né, que vai se repetindo aí na história e na caminhada.
Dom Zanoni, aproveitando essa explanação muito explicativa que o senhor nos faz, eu gostaria que o senhor explicasse como se dá a relação desta pastoral afro-brasileira com as outras pastorais. Como se tem essa parceria? Existe um trabalho de união entre pastorais para que a sociedade seja atendida, para que a sociedade tenha acolhimento, para que a sociedade, principalmente a sociedade negra, tenha uma formação para que ela consiga ganhar cada vez mais espaço dentro da sociedade?
A minha missão como bispo referencial, estou na condição de referencial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e também sou bispo responsável da pastoral afro, latino-americana e caribenha, de onde viemos há poucos, de um encontro continental em Luján, na Argentina. Mas esse é nosso empenho de que nós compreender que somos igreja, membros da igreja, nós reivindicamos o nosso ser católico, membros das nossas comunidades, pastorais, movimentos, e que a ação, né, a evangelização do povo negro tem que ter presente a sua realidade, como nos ensina Paulo VI, São Paulo VI, a evangelização não é um verniz superficial, ela deve encarnar-se e as raízes e a base, a realidade da cultura. E é por isso que nós compreendemos nosso diálogo com a Igreja, agora na construção das novas diretrizes, que a pastoral, essa ação evangelizadora dos negros em diversas situações, deve ser compreendida de modo transversal. Não é um movimento, não é um folclore, não é um grupo de dança, não é uma ONG, não é um espaço de cultura, mas é a Igreja que quer dar uma notícia boa, sobretudo ao povo negro, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova. Por isso que a pastoral não é um grupo isolado, mas é a ação do Corpus Christi, todos os grupos, os bispos, os padres, os presbíteros, os diáconos, e, sobretudo, os cristãos leigos são chamados a assumir essa realidade, a ser ministros, discípulos missionários daquele que veio para que todos tivessem vida e vida em plenitude.
A gente sabe que muitos vivem em condição marginal, né? À margem da sociedade. Então, eu gostaria de perguntar ao senhor como eles enxergam a instituição Igreja Católica por meio dessa pastoral. Eles enxergam como um acalento, como um acolhimento, como uma ferramenta única e exclusivamente evangelizadora? Como é que é a relação do público que vocês atendem e qual a importância que eles têm para vocês também? Porque é um caminho de mão dupla, né, Dom Zanoni? Não é só a igreja. Vocês também aprendem muito com essa pastoral, né?
É importante ter presente os destinatários da evangelização, com quem nós trabalhamos. Por isso, a parceria, a transversalidade com outras pastorais. O cuidado com o povo da rua, a maioria absoluta é o povo negro, a pastoral do povo da rua. No contato com a pastoral da carcerária, a maioria absoluta são afrodescendentes. No cuidado com as famílias que perdem seus filhos, a maioria absoluta, sobretudo aqui na Bahia, são afrodescendentes. E, primeiramente, o povo negro, os afrodescendentes, não só os pretos, mas aqueles que cada um tem essa multiplicidade, a pluralidade de cultura e raízes, né, étnicas que nós temos, mas que esta origem afro é resgatada e dignificada, deve ser valorizada. Então, são destinatários da evangelização, mas nós compreendemos que o povo negro também é protagonista da ação evangelizadora, né? Cresce significativamente, grupo de bispos que assume com orgulho a sua afrodescendência, presbíteros, são numerosos presbíteros afrodescendentes, a consciência da nossa gente de compreender a sua raiz, a sua pertença, a sua etnia, e por causa desse conhecimento, poder ter presente a sua identidade católica. No diálogo com as outras religiões, né, que há uma diversidade, o povo negro, com as religiões de matriz africana, o povo muçulmano, que veio aqui em quantidade para o Brasil, como aqueles que se empenharam na luta contra o odioso crime da escravidão, os malês, né? E agora está até passando um filme muito interessante, Os Malês, que é a revolta do povo negro dessa etnia tão valiosa que fez surgir essa luta pela libertação.
Dom Zanoni, mais uma pergunta, até de cunho específico, já que hoje, nesse dia 20 de novembro, a gente comemora o Dia da Consciência Negra, para a Igreja Católica e para a pastoral afro-brasileira. Qual o significado dessa data? Vocês têm um trabalho diário, anual, com esse público, né? Com o público afrodescendente, principalmente. Mas essa data é especial. Como que vocês encaram esse momento? É um momento de reflexão? É um momento de partilha? Conta para a gente.
A igreja, a grande pergunta que a igreja se faz, como ser fiel ao mandato evangelizador do Mestre Jesus? Como assumir essa missão que o Senhor nos confiou? Ide pelo mundo anunciar. Mas é preciso ter presente quem somos, quem são os destinatários. Quem é o nosso povo, de onde veio, qual a sua realidade, suas dores, seus sofrimentos, suas alegrias e esperanças. E há no Brasil esse movimento de tomar consciência da sua origem, ter presente a sua cultura, compreender a sua existência. E esse dia, 20 de novembro, a gente faz memória do ano de 1695, que tombava Zumbi dos Palmares, esse grande ícone da resistência do povo negro e da luta contra a escravidão. Foi um menino, né, que foi criado, foi sequestrado e foi dado a um padre, a um pároco de aldeia, da cidade da aldeia de Porto Calvo, uma aldeia perto do Recife, e uma pequena vila, ele que cuidou da criação desse menino. E nós poderíamos perguntar, por que o padre Melo não teve uma postura mais contundente, contrária à escravidão? Por que que a igreja, que já árdua defensora dos indígenas, não assumiu naquela época, com o mesmo zelo, a luta contra esse odioso crime? Nós não podemos julgar nosso passado com os critérios, com os elementos atuais. Podemos, aí é uma questão que se coloca também, podemos aceitar a premissa da escravidão como uma opção dentro do Brasil, mas era um imperativo do sistema implantado com a colonização portuguesa. Então, a escravidão era entranhada em nossa realidade. A gente podia perguntar, não podemos, então, negar que a escravidão era essa realidade bastante arraigada. Poucas, eram vozes poucas que lutavam contra a escravidão. Mas uma pergunta hoje se faz, né? Qual seria o destino daquele menino franzino caso tivesse caído nas mãos de um mero senhor de escravo? Seria Zumbi o mesmo líder? Se sua inteligência, sua capacidade não fosse... Podemos partilhar, como muitos insistem, da visão que a formação que ele recebeu do pároco foi relevante para o desempenho da sua missão. E aí a gente vai ver a importância do pároco, ou a relevância da educação que ele recebeu, né? Nesse momento de tantos desafios, nós somos chamados a construir, a gestar um mundo de paz, de justiça, antirracista. A gente vai olhar, a sublinhar o papel fundamental do pároco de Porto Calvo, padre Antônio Melo, na educação integral daquele menino batizado com o nome de Francisco. Isso, a educação integral, aqui eu tenho acompanhado algumas inaugurações de escolas de tempo integral. Vai ser inaugurada uma aqui na primeira paróquia quilombola do Brasil, São Roque do Mati, os Pretos, aqui em Feira de Santana. E pela presença, pela atuação, pelo protagonismo do povo negro, a exigência, o governo vai já construir, entregar uma paróquia de tempo integral. Perceber, é importante ter essas ações afirmativas, essa postura. Então, esta ação do padre Melo com o menino foi batizado com o nome de Francisco. Ele aprendeu a ler, a escrever, ele teve noções de latim e se aguçou, assim, a sua inteligência. Então, é justamente nesse tempo que nós compreendemos que como é valioso esta ação afirmativa para a gestação do nome de paz. Como católicos, nossa missão é anunciar Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Não é só uma questão social, é uma questão de fé. É o verbo que se fez carne e assumiu a nossa realidade. Ele está no meio de nós. E essa pergunta que nós fazemos, como salvar o homem todo e todo homem nas favelas, nas periferias, nas comunidades quilombolas, em todos e cada um dos lugares.
Dom Zanoni, já nos encaminhando para a reta final do nosso bate-papo, eu queria que o senhor nos contasse as peculiaridades dessa pastoral. Quais ações vocês realizam? Como é o dia a dia? Né? Como é essa linearidade com outras pastorais da Igreja Católica? Porque a gente sempre fala, né, Dom Zanoni, que todo o trabalho é em conjunto, sozinho a gente não consegue nada. Então, eu gostaria que o senhor nos contasse um pouco mais sobre o dia a dia de vocês, como organização, como ministério, como pastoral, e se, nesse, né, todo esse tempo que o senhor participa como bispo referencial da pastoral afro-brasileira, se o senhor já observa diferenças sociais impactadas pela pastoral?
Olha, a pastoral afro-brasileira, tem sua caminhada, sua história, e fazendo assim memória, há muitas iniciativas na construção da gestação de um mundo solidário, contra antirracista, que faz parte da ação evangelizadora da pastoral. Não é? A luta antirracista, o projeto da desigualdade, né? A igualdade racial, da lei, aos ensinos da educação, da tradição, da origem, a cultura, a história africana nas escolas, e essa compreensão que a igreja agora nós nos empenhamos para que também a igreja possa, em sua estrutura, ter um documento, esse é um ponto necessário, da pastoral, assim, assumida pela Conferência Nacional do Brasil, compreendendo a pastoral como um organismo, uma ação evangelizadora da igreja toda, não de um grupo, não de uma vanguarda, não de uma militância, mas da igreja. E a gente vai perceber um grande encontro que tivemos esse ano no Brasil, lá na Arquidiocese de Belo Horizonte, lá o grande encontro, o Congresso das Comunidades Negras Católicas. Momento forte de reflexão, aprofundamento, avaliação. Participamos há pouco uma delegação de 20 delegados em Wuhan, onde nós, praticamente, o Brasil assumiu um pouco aquela condução daquele encontro lá num país onde a invisibilidade do povo negro é muito acentuada, mas que redescobriu na figura do negro Manuel, um africano, um cabo-verdiano, que foi comprado no Recife e que, com mudança com seu proprietário, seu dono, seu senhor, ele cuidou, ele zelou, ele transportou a imagenzinha de Nossa Senhora, a Virgem, que se transformou na Virgem Madreira da Argentina. A igreja, a pastoral, aí está nesses encontros, na formação, nós temos, periodicamente, um curso de pastoral afro-brasileira. Fizemos, através de uma parceria com a Faculdade Católica de Feira de Santana e a Faculdade Fundo, a Faculdade Teológica, e formação, desenvolvendo a pastoral nos vários regionais, insistindo que cada regional da CNB tenha um bispo, um padre referenciado. E um momento bonito é a celebração anual de uma Romaria das Comunidades em Aparecida. Acontece também no Brasil vários encontros das irmandades, dos congados, a Romaria das Comunidades Quilombola. Essas iniciativas, trabalho transversal e evangelização. E esta pastoral acontece na comunidade local, na paróquia, em comunhão com o paro, junto ao bispo, não é uma realidade, um movimento à parte. Por isso que na celebração, a vida do povo negro, nós vamos celebrar a Eucaristia, então a vida, a década afro, evidentemente, é presente o sofrimento do povo. Você vai celebrar em qualquer lugar, como é que você não vai fazer a memória dos jovens assassinados a cada dia? Então, pastoral é isso, é a ação evangelizadora de Jesus. Ide pelo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. Missão de Jesus. Missão.
Dom Zanoni, para fechar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor deixasse um recado ao povo negro, né? Esse grupo de pessoas tão importante, que se confunde com a história do nosso país, que bravamente construiu boa parte da sociedade que nós temos hoje, que é muito marginalizado, mas que encontra na Igreja Católica uma ferramenta de fé, um abraço de acolhimento e um espaço para ser quem realmente é, Eu acho que a gente tem que valorizar muito essa parcela significativa da nossa sociedade e gostaria muito que o senhor deixasse um registro aqui no nosso canal do YouTube, também na nossa programação, para esse público, para essa parcela tão importante da nossa sociedade.
Então, meu irmão, minha irmã, ao celebrar o Dia Nacional da Consciência Negra, fazendo uma memória de um ícone da libertação, da luta contra a escravidão, Zumbi dos Palmares, este menino que foi batizado como Francisco, que nos fortalece, nos anima, compreender que nós precisamos ter consciência de quem somos para crescer como Cristo, em estatura, em graça, em sabedoria diante de Deus e dos homens, para que os valores do povo afrodescendente, da cultura que vem lá do outro lado do oceano, tão valiosa, seja assim elementos para gestar um mundo de paz e de justiça, sinal do reino definitivo anunciado por Jesus. O meu abraço e a minha bênção.
Dom Vanoni, grato pela sua explanação tão bonita, tão cristã e, acima de tudo, especialmente conduzida para a Rádio Frei Galvão. Um abraço, que essa data em comemoração à consciência negra não fique apenas no papel, mas que, a partir dela, nós possamos ter uma sociedade mais justa, mais acolhedora, mais fraterna, e onde tenhamos, né, a igreja como uma ferramenta essencial de fé e de amor. Um grande abraço e conte sempre conosco da Rádio Frei Galvão FM. Paz e bem.
Paz e bem. Agradeço de coração, Guilherme. Meu abraço.
Olha, gente, mais conteúdos como este você vai acompanhar na nossa programação e também aqui no canal do YouTube da Rádio Frei Galvão. Se inscreva, ative o sininho, deixe o like e acompanhe tudo 24 horas por dia em 89.9 FM para Guaratinguetá e todo mundo pelo www.radiofreigalvão.org.br. O Café com Entrevista vai ficando por aqui. A apresentação de hoje foi de Guilherme Costa. O nosso entrevistado mais do que especial foi Dom Zanoni, bispo referencial da Pastoral Afro-Brasileira. E, claro, a coordenação de jornalismo é de Felipe Melo e a direção-geral do Frei Augusto Luiz Gabriel. A quem nos acompanhou, paz e bem. Beijo no coração de todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.